Vou ler uma passagem que acho não despertaria muita atenção, de talvez da maioria de nós. O contexto é quando Jesus aparece aos discípulos no próprio domingo da ressurreição, João 20, versículo 21, foi quando ele mostrou o lado dele, as mãos dele, o contexto é esse. Por isso mesmo, com essa descrição tão diferente dele mostrando o lado e tudo, aí vem o versículo 21, que parece assim, tão sem material para nos ensinar. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, que ele já tinha dito uma vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre ele, disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Já ficou interessante de novo no versículo 22, como é isso dele soprar e receber o Espírito e tal. Então, o versículo 21 fica aí, meio exprimido. E Jesus desejar a paz, ele tinha acabado de desejar, e é uma coisa meio típica, e dizer que ele enviou os discípulos lá, claro, é bom isso, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Apóstolo, inclusive, quer dizer enviado, literalmente. Mas é aí que nós tropeçamos muitas vezes em não parar e não colocar uma lente de aumento em cima de uma frase dessa, de uma verdade dessa, só da segunda parte, sem nem comentar a primeira que fala da paz que ele desejou. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta comparação, assim como eu também. Ele comparou aqui uma coisa com a outra. O que ele comparou? Dando semelhança entre as duas, as missões deles. As missões do primeiro grupo, que é ele próprio, Jesus Cristo, e a missão deles, discípulos, e, obviamente, abrangendo todos nós. A missão de Jesus Cristo é algo que mereceria, e se é que não já tem, capaz até de ter livro sobre o assunto, a importância da missão, falando especificamente da missão dele, que ele recebeu de alguém, no caso do Pai, que tinha um momento certo de acontecer. Qual era o momento certo? A expressão que Paulo usou. Na plenitude dos tempos, era o tempo certo para acontecer, estava marcado o tempo certo. A maneira, a forma, o local, o propósito, a tarefa, tudo. A missão de Jesus Cristo é a maior missão que um ser humano poderia imaginar em receber. Ele era ser humano. Então, olhando para a raça humana, ninguém pode imaginar uma missão maior do que Jesus Cristo recebeu. Quando dizemos que ele era homem, sempre lembrando que era Deus também, e é. Mas a missão, poderíamos falar muito da missão dele, não vou, mas só lembrando que é algo lindo, importantíssimo, e por causa desta missão, você vai para o céu, se é crente, e qualquer pessoa na face desta terra vai para o céu, se aceitar a Cristo. Que missão! Aí ele diz assim, eu recebi uma missão, eu sou enviado, ou fui, ele já estava indo embora, já depois de ressurreto, inclusive. Recebi uma missão do meu Pai, a missão mais nobre que alguém já pode ter recebido. Pois bem, da mesma forma, eu envio vocês. Claro que essa mesma forma, embora esteja aí explícita na expressão assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas, Senhor, do mesmo jeito, absolutamente da mesma forma, seria uma pergunta muito boa. Exatamente igual? Não, claro que não. Primeiro porque ele veio para salvar o mundo, e nós não vamos salvar o mundo. Já começa aí. Ele é o Filho de Deus, Nós não somos, no sentido que ele é, somos hoje adotivos em Cristo, nele, pela fé. Então é óbvio que esse assim como tem limites, não é exatamente igual. Mas o que é igual? Se tudo não é igual, vamos deixar o que não é, que acabei de dar alguns exemplos. Mas o que é? O que é que nós podemos aproveitar disto aqui para pensar assim, eu tenho uma missão, e o que eu faço com essa missão? Essa missão parece com a de Jesus. Assim como ele foi enviado pelo Pai, eu sou enviado dele, Jesus. Eu quero imitá-lo. Tudo dele eu quero imitá-lo. Eu quero imitar. Inclusive a maneira como ele desempenhou a missão dele, que certamente foi perfeita. Então eu quero imitar. E aí surge a pergunta. Imitar como? O que é que eu posso aprender da minha missão nesta terra para poder imitá-lo? E aí entramos numa área complicada, difícil, que eu não vou abordar em detalhes, não sei nem se conseguiria, porque falar da missão de cada crente é algo que não se consegue em termos de particularizações, qual é a sua missão, qual é a sua missão, qual é a minha missão, é algo muito complicado, chamada, qual é a chamada, existe isso, chamada, tem teólogos e pregadores e tal que discutem até se tem uma chamada específica de Deus para cada pessoa, é só para os pastores, é algo um pouco complicado isto. E certamente muitos crentes vão dizer assim, eu não sei qual é a minha missão aqui específica, não. Aliás, eu estou atrás. Eu vejo o fulano fazendo isso, ficando fazendo aquilo, a irmã fulana fazendo assim e tal, e eu tomei, sou crente e tal, falo o evangelho, assim que eu, sempre que eu posso, mas a missão que eu, pessoa física, tenho, sei não. Bem que eu gostaria de saber mesmo. Não vou por aí. Eu quero pegar duas características da missão do Senhor Jesus Cristo e vamos pegar para nós todas duas. Independente da missão específica que você tem, que eu creio que tem, há pelo menos duas características dessa missão que você tem e que eu tenho e que todo crente tem, copiando, pegando como modelo o Senhor Jesus Cristo. Primeira característica, o grau de conscientização dele quanto à missão dele. Uma das coisas mais bonitas do Evangelho de João, exatamente, lemos aqui uma parte dele, é a quantidade de vezes em que ele falou ao Pai ou do Pai dessa missão que tinha recebido do Pai, do fato dele ser enviado, de ele ter feito e desempenhado a missão que foi confiada a ele na oração sacerdotal em João 17, em várias outras passagens. Eu sempre achei isso muito belo. A conscientização. Eu tenho uma missão a cumprir aqui nesta terra, dada pelo Pai. E aquilo não saía dos olhos dele. Era uma constante. Podemos facilmente concluir isso. Essa conscientização que ele tinha uma missão. Qual a conscientização que você tem sobre uma missão a desenvolver nesta terra? Eu sugeriria que antes de você pensar em qual é a sua missão, é a conscientização que você tem uma. Porque se você nem está convencido de que tem uma missão, como é que você vai se preocupar que missão é essa? Lógico. Acho que eu preciso botar gasolina no carro, esqueci. Mas eu tenho carro? Lógico, você só vai precisar botar gasolina no carro se você tem carro. Assim não tem sentido, é ridículo. É vazio esse raciocínio. Então, antes de você tratar com Deus e procurar estudar um pouco e orar e pensar quanto à sua missão aqui, ou missões, vamos ficar com missão, antes disso, é se conscientizar que você tem uma. Mas tem mesmo, o senhor está dizendo, não, do jeito que o Pai me mandou, eu envio vocês. Ah, mas era só para os apóstolos. Era não. Começou com os apóstolos. Eu não vou nem ler. Mas lá em João 17, versículo 18, lá na oração sacerdotal de Jesus, né, porque eu decoro os versículos, não porque eu sou muito ruim de decorar. Eu li logo, eu já estava estudando isso. Mas ele diz a mesma coisa. Ele diz que enviava os discípulos dele, do jeito que o Pai o enviou, a mesma coisa. Aí logo na frente diz assim, eu oro não é só por eles não, oro pelos outros, que ainda vão se tornar discípulos. Então, podemos generalizar sem problema nenhum. Voltando, você pode afirmar, eu tenho uma missão nesta terra aqui. A tendência talvez de qualquer pessoa seja, qual é a sua missão aqui? Respeitar meus pais enquanto sou na casa deles, eu tenho que fazer as coisas direito, tenho que estudar. Depois eu tenho que tentar um emprego. Gostaria de casar. Eu acho que eu tenho essa inclinação de casar e ter uma família. Procriar, multiplicar. Até ordem de Deus para a criação dele. Muito bem, mas não está no âmago da sua missão. A sua missão é de cunho espiritual. Ou pelo menos eu quero destacar este aspecto. Claro que dar um bom testemunho é uma parte de uma missão, isso inclui a obediência e tudo mais. Mas eu gostaria de mexer com o seu coração no seguinte aspecto. Jesus veio aqui com uma missão muito especial. E ele disse que da mesma forma que ele foi enviado, eu também fui. Então eu vou salvar a gente dos pecados. Não, aí não. Já coloquei. Limita. Mas a missão dele foi espiritual. Não foi multiplicar pão, nem vinho. Pão nem peixe. Mas ele fez isso. Ah, mas isso estava incluído na missão. Certo. Mas a essência da missão dele foi salvar pecadores do inferno e expor o evangelho, expor o convite para os outros. Essa é a essência puramente espiritual. Claro que envolvia alguma coisa material, porque ele estava aqui. Aliás, eu falei que vinho não, mas vinho também, no caso da boda de Caná. Então, pão, peixe, vinho, multiplicou. Mas foi a missão dele essa daí? Era o foco? Não. Então, você ter suas coisas e ter um comportamento correto como cidadão e tal, faz parte da sua missão como crente? Faz. Mas eu queria ir mais fundo. Gostaria de sugerir que você fosse mais fundo. Senhor, qual é a minha missão? Pensando em termos puramente espirituais, é orar pelas pessoas, é pregar o evangelho do púlpito, ou no ponto do ônibus, ou por telefone, eu não sei como. É visitar hospitais e levar ajuda. Qual é? Seria muito interessante. E agora vem o segundo ponto. Primeira, conscientização dele que tinha uma missão de cunho eminentemente espiritual, além dos outros aspectos. Segundo, uma missão benéfica. benéfica. Como eu disse, você não vai salvar ninguém dos pecados deles, nem eu. Isso aí nós podemos tirar. Nem morrendo numa cruz, como muitos mártires morreram de uma cruz e não salvaram ninguém. Isso aí não está na nossa missão, não tem dúvida. Mas fazer o bem de maneira muito forte e de uma maneira muito humana, o aspecto espiritual e um aspecto que envolve espiritual, mas humano, mostrando amor, mostrando caridade, mostrando tudo o que é benéfico. Duas coisas. Eu tenho uma missão do alto, cujo conteúdo principal é espiritual. Segundo, juntamente com isto, eu tenho que fazer o bem o tempo todo, porque a Bíblia diz que ele andou por aí fazendo o bem. Pois faça o bem. Depois você vai ver que tipo de bem, como eu coloquei, é inhospital, é dando esmola, é ajudando financeiramente, é com a palavra de ajuda, é com a palavra para ajudar a depressão do outro, não sei. Veja, examine, mas antes disso, se conscientize e resolva. Senhor, eu só quero fazer o bem. E para terminar, sugestão. A quem você fez o bem hoje? A quem você fez o bem ontem? Porque é um pouquinho vago, né? Fazer o bem. Eu acho que eu faço o bem. Ótimo, amém. Graças a Deus. E é bom mesmo, mas vamos tentar colocar uns pingos nesses is aí. Você próprio. E ontem eu fiz o bem a quem? E anteontem? Pois tá bom, no último mês. Último mês. Pense um pouco, pega uma caneta e escreva. Fez o bem a quem? Como? Uma pergunta boa. Que Deus nos ajude a nos conscientizarmos cada vez mais que nós temos uma missão extremamente honrosa nesta terra. Muito acima de qualquer missão ou papel puramente humano. O que é? É uma missão que imita a missão do Salvador do mundo, do Senhor Jesus Cristo. Vamos imitá-lo até onde for possível a nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos executores desta missão que cada um tem particularmente. Uma missão comparável nos limites e nas limitações à missão do próprio Jesus Cristo. Pelo menos na conscientização que temos e na concentração espiritual de te agradar, fazendo bem aos nossos semelhantes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.